como sabe, não sei se como estudante de medicina sabe, mas eu penso que é uma informação que lhe interessa. Esta comissão, que é constituída por todos os grupos parlamentares e por 23 deputados, tem entre os seus membros vários médicos de formação. E, portanto, é uma situação que eu acho que é importante se destacar, principalmente para a Associação dos Estudantes de Medicina. Faz favor.
Em primeiro lugar, gostava de cumprimentar a Presidente da Comissão de Saúde, a Doutora Maria Antónia Almeida Santos, e a todos os membros que constituem a Comissão de Saúde da Assembleia da República. Muito bom dia. O meu nome é Tiago Costa Pereira, sou atualmente Presidente da Associação de Estudantes de Medicina no Estrangeiro. Este é o meu segundo ano de mandato. Atualmente estou a frequentar o quinto ano da Faculdade de Medicina da Universidade de Santiago de Compostela e queria agradecer a oportunidade que concederam a mim e em parte da associação, a qual represento, para estar hoje entre todos vós, de modo a apresentar algumas ideias, alguns temas, que eu sugeri a divisão em 4 pontos, quando fiz o pedido, de maneira a tentar sensibilizar e alertar todos os membros desta comissão para esses pontos e para as suas possíveis consequências no futuro. Eu não sei... Sugeriu então que eu fizesse a apresentação geral e depois no final. Muito bem. Então, começando pelo primeiro tema, qual é a realidade dos estudantes portugueses de medicina na União Europeia? Eu decidi abordar este tema com 3 perguntas, às quais eu vou responder, e no final fazendo uma apresentação sobre os diferentes cursos com alunos que nós temos representação. Então, em primeiro lugar, o que é a ANEM? A ANEM foi formada em 2009, com o principal objetivo de representar e defender os interesses comuns de todos os estudantes portugueses a estudar licenciatura ou um mestrado integrado numa universidade de um país membro da União Europeia. Para tal, a ANEM pretende, acima de tudo, reunir, estabelecer contacto, promover o debate de ideias e opiniões entre todos os estudantes de medicina, e também defende convictamente a qualidade na formação pré- e pós-graduada de medicina. Quais são os mecanismos que a ANEM utiliza para o fazer? A ANEM já organizou 3 encontros nacionais de estudantes de medicina no estrangeiro. Vai este ano, no dia 27 de dezembro, na Alfândega do Porto, organizar o 4º, no qual aborda diferentes temas, quer científicos, quer que digam parte à formação complementar da medicina, com a organização de workshops, de componente prática, ou seja, uma componente extracurricular, mas também sobre debate sobre a realidade atual do setor médico em Portugal, mas também noutros países da União Europeia. Em média, como é uma altura sempre complicada, porque é entre o Natal e a passagem de ano, mas como é também a altura em que todos regressam a casa para estar com a família e aproveitarem as férias, em média participam cerca de 150 alunos em cada encontro. Além disso, a ANEM já reuniu por diversas vezes com a Ordem dos Médicos, em parte mais com o seu bastonário e também com o Presidente da Secção Regional Norte da Ordem dos Médicos, muito por influência de eu ser oriundo do Porto, no qual tivemos a oportunidade de debater vários temas, muitos dos quais vou falar hoje, sobre a demografia e a empregabilidade médica, mas também sobre o internato médico em Portugal e os processos de equivalência de curso. Pela primeira vez este ano, em oposição com o que tinha passado desde o início da sua formação, estabelecemos um contacto com a Associação Homóloga Portuguesa, a ANEM, neste caso, sem o E no fim, e estamos em vias de estabelecer um protocolo de colaboração em vários pontos, como a elaboração de atividades em conjunto, a troca de informações e a participação de eventos, de modo a que todos os estudantes, todos os associados de ambas as associações, consigam tirar o máximo proveito desse protocolo. Não está aqui referido, mas também elaboramos diversos comunicados sobre comunicados de imprensa, onde manifestamos a nossa opinião sobre diversos assuntos. No meu mandato, elaboramos pelo menos dois relativamente às faculdades de medicina do Algarve e de Aveiro, que são destinadas única e exclusivamente a licenciados. Também sobre a política de contratação de médicos sul-americanos, esta parte já veio de trás, e também quanto ao futuro da empregabilidade médica em Portugal. A pergunta, quantos somos? Que é normalmente o que as pessoas querem saber e estão interessadas. Nós, no último levantamento que eu, no meu mandato, realizamos no ano letivo 2011-2012, contamos cerca de 1000 estudantes que estão espalhados pela União Europeia, sendo que os dois maiores polos estão ali referidos, é a Espanha e a República Checa, seguido do Reino Unido, Bélgica, Alemanha, Roménia, Hungria e Eslováquia. Um pouco da caracterização dos cursos que representamos. São 6 anos, como cá em Portugal, sendo os 3 primeiros caracterizados por pré-clínicos e os 3 últimos por clínicos. Em Espanha, no Reino Unido, Bélgica, Alemanha, já tivemos alunos em França, os alunos pertencem ao ensino público e a língua com a qual têm que se deparar é a língua originária do país. Na República Checa, Hungria, Eslováquia e Roménia, ou seja, países de leste, o ensino é maioritariamente privado e a língua utilizada é o inglês. Bom, passando agora para o ponto número 2, o debate sobre a demografia e a empregabilidade médica. Como todos sabemos, nós, estudantes de medicina, e com certeza todos os que pertencem aqui à Comissão de Saúde, a saúde é um dos pilares fundamentais de qualquer sociedade de direito e, por isso, deve ser sempre protegida e respeitada, de modo a garantir uma prestação de cuidados excelente ao doente, quer a nível científico como humano. Para isso, a nosso ver, consoante todos os debates que temos, quer em assembleias gerais, quer em reuniões de direção, não se pode chegar, ou tem que se tentar evitar ao máximo, chegar a um futuro de desemprego e precariedade médica, precariedade do exercício da profissão médica, o qual se iria refletir inequivocamente na qualidade do serviço prestado ao doente, que se traduziria consequentemente com custos muitíssimo mais elevados para o Serviço Nacional de Saúde. A ANEM teve por diversas possibilidades a ocasião de reunir com ordens médicos, como já referi, de discutir este género de temas, identificando a urgência imediata de realizar um estudo completo acerca das reais necessidades de médicos em Portugal, sabendo quais são as carências por especialidade, podendo assim agilizar a organização do mapa de vagas, confirmando-se se existe ou não uma falta de médicos ou uma assimetria na sua distribuição por especialidades e por regiões. Existem 2 estudos, para já feitos, existem estudos para trás, mas eu preferi recolher os que são mais recentes. O primeiro, da doutora Paula Santana, em 2010, que é unicamente dirigido para a especialidade de Medicina Geral e Familiar, em que se identifica um déficit a curto e longo prazo para essa especialidade, e o relatório da OCDE de 2010, que indicou que Portugal tem 3,7 médicos por 1000 habitantes, acima da média europeia, que são 3,3 médicos. E que identificando que esse valor tem mesmo vindo a crescer. Posto isto, como já referi há bocado sobre os comunicados que fizemos a nível de imprensa, tenho que deixar aqui referido que não se justifica, no quadro atual do país, a nível de investimento e a nível de proveito, a existência de faculdades de medicina unicamente dirigidas para licenciados, que são essas, como já referi, a Faculdade de Medicina do Algarve e de Aveiro, assim como 15% de vagas unicamente dirigidas aos licenciados em todas as faculdades de medicina nacionais, achando que, com as condições atuais, o país não tem a capacidade de poder pagar 2 licenciaturas a uma só pessoa. Portanto, a ANEM elogia aqui a atitude que a Ordem dos Médicos teve ao encomendar um estudo à Universidade de Coimbra, através da professora Paula Santana, cujos resultados serão publicados em breve. Achamos que esse estudo nos vai revelar quais as reais necessidades de médicos de Portugal, sabendo quais as carências por especialidade e por região, agilizando, como já disse, a organização do mapa de vagas a quando da realização da prova nacional de seriação e a distribuição por especialidades. A pergunta é sempre a mesma. Há falta de médicos? Na nossa opinião, não achamos que exista a falta de médicos, mas sim, como referi, a assimetria na sua distribuição. E achamos que o número de médicos formados em Portugal todos os anos, ao qual se junta o número variável de médicos formados na União Europeia que legitimamente regressam para exercer a profissão no país de origem, completam satisfatoriamente as vagas de acesso à especialidade. Para concluir, após que sejam revelados os resultados do estudo encomendado, achamos também fundamental que sejam reunidos num mesmo grupo de trabalho ou numa mesma comissão os representantes de estudantes, as escolas médicas, ordens médicos e o Ministério da Saúde para saber realmente qual é o rumo a tomar com os resultados que obtivermos. Passando para o terceiro ponto, que diz respeito ao novo regulamento do internato médico. A formação médica pós-graduada constitui um passo fulcral após a conclusão do curso de medicina, obtendo-se assim uma formação específica que visa a especialização médica. Nós defendemos a excelência e a qualidade da formação pós-graduada, afirmando que sem isso nunca estarão reunidos os fatores necessários para a boa prática médica. Para isso, há que ter sempre em conta a capacidade formativa do Serviço Nacional de Saúde, sendo que a ANEM acha que se deve otimizar dita capacidade, estabelecendo-se critérios de formação bem definidos que se enquadrem no modelo de gestão do Serviço Nacional de Saúde. Até aos dias de hoje, o número de candidatos à especialidade preenchia o número de vagas disponíveis. Nós tememos, porém, que num futuro, quiçá já para o ano, o número de candidatos exceda o número de vagas que estejam disponíveis e possam ser absorvidas pelo Serviço Nacional de Saúde. E alertamos aqui para o grande constrangimento e a grande frustração que causará a todos os estudantes de medicina que concluam a sua formação, pois deve-se olhar para um médico com as duas componentes, curso mais a especialidade. Deixo aqui a pergunta, que é: para que serve um médico se depois não pode exercer? Continuando sobre o tema do novo regulamento do internato médico, enquanto legítimos representantes desse número variável de alunos portugueses que regressam para tirar cá a especialidade, temos que deixar aqui uma crítica ao Secretariado de Estado da Saúde por não nos ter convidado para estar incluída no grupo de trabalho criado no despacho aí referido, sim, de 12 de dezembro de 2011, que constituiu um grupo de trabalho para reformular o novo regulamento do internato médico. Não deixando em primeiro lugar de realçar que se trata de uma iniciativa positiva e com caráter determinante e urgente para a profissão, a participação da nossa associação constituiria um enriquecimento e estimularia a discussão dos diversos temas colocados sobre a alçada de dito grupo de trabalho, podendo responder às perguntas de quantos alunos somos, quantos pretendemos regressar, qual deve ser o novo exame de seriação e sobre o novo modelo de ponderação de médias, que eu falarei já de seguida. Um dos temas que ficaram discutidos por esse grupo de trabalho foi a ponderação de médias de fim de curso. No relatório final de dito grupo de trabalho, ficou definido que a média de fim de curso, que até agora não contava como componente para o acesso à especialidade, passará a fazê-lo. Achamos que é um aspecto positivo, concordamos, uma vez que consegue premiar o trabalho desenvolvido pelo aluno a quando 6 anos de formação superior, e achando que é urgente a definição de um critério global comparável entre todos os candidatos ao internato médico. E por isso achamos que a ANEM deve ser incluída nessa discussão, que ainda não está definida, juntamente com a sua homóloga portuguesa, que foi convidada a formular um modelo, encontrando assim um modelo que não prejudique ninguém e que seja global e comparável entre todos. Outro dos temas falados foi a nova prova nacional de seriação. O atual modelo de prova nacional de seriação, que se baseia em 5 capítulos do famoso livro de medicina interna Harrison Principles of Internal Medicine, trata-se de um modelo, no nosso ponto de vista, arcaico, e que faz todo sentido a sua substituição, como está prevista após da conclusão do grupo de revisão do internato médico, prevista para 2015, por uma prova atual que avalie corretamente os conhecimentos dos médicos generalistas, tal e qual como se faz na maioria dos países europeus e nos Estados Unidos. De acordo com o grupo de revisão, a prova nacional de seriação passará a ser vista como a prova nacional de acesso, a qual irá ter uma nota mínima. Existem questões para a qual a ANEM gostaria de ver resposta. São essas. Qual será a nota mínima, uma vez que é uma prova nacional de acesso? Será 50% ou será a nota do último candidato que tem acesso à especialidade? E a outra pergunta final é: o que acontecerá a quem não obtém essa classificação mínima? Tendo em vista o estabelecimento em 2015 de dita prova, sugerimos ainda a formação de uma comissão de acompanhamento de prova, onde esteja presente um membro da ANEM, assim como um membro da homóloga portuguesa, servindo como base de apoio, e pedindo também a elaboração de uma bibliografia onde se especifiquem as matrizes dos conteúdos de cada tema que nós ainda não temos acesso. Exatamente. Último ponto para abordar é o processo de equivalência de curso. Eu trouxe aqui um esquema de um aluno que acaba o ensino em Espanha, senão teria que começar com vários esquemas e assim é mais fácil de explicar. Estão aqui os passos, desde pedir o depósito de título, traduzir o depósito, ir ao notário e colocar a apostila DAIA, ir à reitoria de uma universidade portuguesa com um curso de medicina e pedir o reconhecimento de curso, obter a prova de honorabilidade médica ou a declaração de honra, autenticar dita declaração de honra junto ao advogado, pedir o registro criminal, inscrição na ordem, inscrição no concurso do internato médico na CSS. Tempo médio, sem contar com as viagens, caso seja necessário, é de 1 mês e meio, 2 meses, e o custo médio, 500 euros, só com isto, sem contar também com as deslocações. As principais queixas que chegam através dos nossos associados. Em primeiro lugar, é a exigência de uma prova de comunicação médica para a inscrição na Ordem dos Médicos. O objetivo de dita prova é avaliar a compreensão e a expressão oral da língua portuguesa por parte dos licenciados em medicina. Desta prova estão dispensados os licenciados cujo curso seja ministrado em língua portuguesa. Em reunião com a Ordem dos Médicos, a ANEM já sugeriu a substituição de dita prova por um certificado de conclusão do ensino secundário numa instituição de ensino portuguesa, que justificaria que a expressão oral e a compreensão oral portuguesa seja o minimamente requerida. A Ordem dos Médicos sustenta e apoia esta nossa sugestão. Unicamente está à espera da futura aprovação em fevereiro de 2013 de uma normativa europeia relativamente à atualização e modernização da qualificação profissional que está em vigor desde 2007. Aproveitamos este momento para alertar todos os membros da Comissão de Saúde para quando saísse essa normativa, para terem em conta este nosso pedido, porque achamos que é algo, uma proposta correta e que pode fazer todo sentido a sua implementação. A segunda queixa, que é assim uma queixa mais complicada de explicar, é a inscrição do concurso de internato médico na CSS. Toda a gente reclama, entre aspas, que tem dificuldade para se inscrever, que recebe informações erradas, falta de informação e que muitas vezes não consegue estabelecer contacto com a CSS via telefónica, tendo que se deslocar propositadamente lá. Há dois pontos que toda a gente definiu para melhorar. É que nunca está claro nem definido se os documentos a apresentar em cada ano são os mesmos do ano anterior, ou se houve alguma mudança, ou se não é preciso apresentar um ou outro. E também a data de saída do mapa de vagas, com o número e o local das mesmas. Essa data nunca é cumprida, não foi cumprida este ano, e existem queixas que também é alterado o mapa de vagas depois de ser publicado. Sobre o processo em si, em forma de conclusão, a ANEM compreende que exista a necessidade de todos estes passos de certificação do curso, no entanto, alerta que se trata de um processo demorado, cansativo e dispendioso. E acha que seria possível com um protocolo e com a ajuda também do Ministério da Educação, o estabelecimento de protocolos entre universidades para um reconhecimento automático de curso, ou quer através da existência de precedentes, tendo em conta que já existam alunos, por exemplo, de Santiago Compostela, que já tenham obtido o dito reconhecimento, os outros seguintes conseguiriam obter o reconhecimento mais rapidamente e mais automaticamente, reduzindo-se assim o tempo e o custo do processo em causa. Conclusões finais. Após a discussão destes quatro pontos, espero ter sensibilizado todos os membros presentes da Comissão de Saúde para a realidade que não se avizinha de todo risonha para o futuro dos estudantes portugueses de medicina, apelando que haja uma atenção especial para o assunto da demografia e empregabilidade médica, pois a situação poderá ser delicada não só para futuros médicos, mas como para médicos em exercício, assim trazendo consequências indiretas para o serviço prestado a doente e para o próprio Serviço Nacional de Saúde, conduzindo a uma estabilidade que, na nossa opinião, pode ser evitada, uma vez que foi identificada com algum tempo e sem estar instalada. Afirmamos que, apesar de sermos uma jovem organização, desde 2009, demonstramos a capacidade de iniciativa e de mobilização e vontade de contribuir em temas nos quais se enquadram a nossa margem de ação, considerando, por isso, que a nossa inclusão na discussão de assuntos que abarquem toda a realidade acima referida trará um conjunto de variáveis e ideias que enriquecerão o debate, tendo em vista as conclusões que sirvam de melhor maneira os interesses de Portugal. Muito obrigado.
Muito obrigada. Antes de passar a palavra aos restantes deputados, queria dizer que, da minha parte, estou muito sensibilizada com a informação que nos trouxe, as preocupações que aqui nos transmitiu. Parece que algumas delas seriam fáceis de resolver, porque se trata de aligeirar processos e mecanismos, mas que não podem pôr em causa, evidentemente, a garantia dos conhecimentos que adquiriram no estrangeiro. Seja como for, quero felicitar desde já a associação, que apesar de jovem em idade, tem já uma ação que demonstra grande determinação e interesse pela defesa dos direitos dos estudantes de medicina no estrangeiro. Eu passava agora a palavra aos senhores deputados que me pedissem. Faz favor, senhora deputada Isabel Garriça Neto, de seguida ao senhor deputado Manuel Pizarro. Faz favor.
Muito obrigada, senhora presidente. Muito rapidamente, cumprimentar o futuro colega, não sei se na área parlamentar, mas pelo menos na área clínica, espero que sim. E cumprimentar a associação que representa, agradecendo obviamente o trabalho empenhado de que aqui nos resumiu a algumas facetas e obviamente estendendo os cumprimentos a todos aqueles que estão a estudar fora do nosso país. Muito rapidamente, em nome do CDS, eu queria validar as preocupações que aqui nos apresentou e obviamente que as compreendemos, entendemos e já aqui nos manifestamos sobre o assunto quando noutros contextos se falou sobre as questões da empregabilidade médica e da demografia médica, para a necessidade de um planeamento adequado e que aquilo que são as exigências de qualidade em relação aos quase 11 mil estudantes de medicina em Portugal, não têm que ser obviamente diferentes em termos de qualidade com as exigências que se fazem aos estudantes que estão no estrangeiro, a bem de todos nós e de quem irá tratar da nossa saúde. Chamando a atenção para as necessidades de planeamento, obviamente que eu acho que é muito importante que a própria associação tenha este papel regulador, se assim é possível dizer, das expectativas dos estudantes de medicina no estrangeiro, que por sua iniciativa, obviamente, e pelo empenho que têm nesta área, decidem estudar. Acho que isto tem que ser, obviamente, conciliado com a questão de uma vez por todas, e penso que se têm dado passos nessa matéria, de haver um planeamento nas diferentes fases, no pré-graduado e no pós-graduado, para uma previsão adequada das vagas. Ou seja, as vagas não têm que ser nem mais nem menos do que aquelas que as necessidades apontarem e mostrarem. No caso concreto, acho que é importante ter em linha de conta, e portanto nós já chamámos a atenção para isso, havendo uma realidade que, em nosso entender, vai paulatinamente sendo mudada no que diz respeito à realidade do atendimento aos doentes crónicos e com situações em fim de vida, os relatórios de demografia têm que ter em linha de conta esta realidade, porque depois nós o que vemos, e foi o que aconteceu em 2010, os relatórios trazem recomendações ou análises em que se ignora completamente a faceta da doença crónica. Nós discutimos números de camas, nós discutimos questões que têm que ver com alteração do padrão de atendimento descentrado da doença aguda, passando a incluir muito mais as questões relativas aos cuidados de saúde primários e aos doentes crónicos, e sobretudo nesta última faceta, do ponto de vista de planeamento, em nosso entender, continua a existir algum déficit ou algum enviesamento, e gostávamos, digo eu, de vos sensibilizar também para esta matéria, uma vez que os médicos têm que ser formados para curar e têm que ser formados para acompanhar aqueles que não se curam. E, nessa medida, se todos tivermos isto presente, será importante. Como já disse a nossa Presidenta, acho que é fundamental, e agradecíamos, se há conhecimento de questões burocráticas que não funcionaram, concretamente que as sinalize para eventualmente podermos tomar medidas, porque é quase caricato que isso esteja a acontecer. Do ponto de vista, tinha curiosidade de saber, do ponto de vista dos estudantes de medicina até ao ano, no estrangeiro até ao ano presente, se têm ideia de qual é a taxa ou percentagem daqueles que, em termos de concurso de ingresso nas especialidades, nos internatos, têm tido a possibilidade de ingressar. Porque acho que era interessante nós termos uma ideia, assumindo que é o parâmetro que temos para avaliar a qualidade e a capacidade de ingressar no mercado de trabalho português, se têm esses números. Era isto que eu queria.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Sr. Deputado Manuel Pizarro.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Eu queria começar por elogiar a participação do Sr. Doutor nesta sessão. Acho que a sua intervenção foi muito... Esta Sra. Doutora é por antecipação, mas, enfim, está no quinto ano. Está no quinto ano, eu já o trato como colega. E já fez as anatomias e tal, portanto já se pode considerar. Espero que não tenha feito nenhuma por equivalência. Acho que a medicina não se faz o curso por equivalência, tanto quanto eu sei, portanto, do mal ou menos. Mas dizia eu que acho que nos trouxe uma demonstração muito clara dos problemas que se colocam a este grupo muito de cidadãos portugueses que estão a fazer o curso de medicina no estrangeiro, e quero ser muito claro em dizer que eu acho que nós temos que combater todas as limitações de natureza burocrática, administrativa, todos esse tipo de limitações não fazem nenhum sentido. Depois também quero ser claro naquilo que nós vos acompanhamos e naquilo que porventura será difícil nós conseguirmos um acordo. Quer dizer, há uma questão que eu considero absolutamente essencial. E aliás que se prende com um outro assunto que está em debate neste Parlamento e do qual eu até sou relator, que é uma petição de um conjunto de medicina portuguesa a favor da qualidade do exercício, da qualidade da formação pré e pós-graduada dos médicos. Isto é, nós estamos completamente de acordo que tem que ser assegurada a formação pré-graduada em condições adequadas e tem que ser garantida a formação pós-graduada a todos os médicos que se formam em Portugal e a todos os médicos de nacionalidade portuguesa que se formam fora de Portugal. E isso que foi até agora assegurado, isso tem que ser garantido a todos. Não faz sentido nenhum o Estado definir números clausos que não tenham em conta a qualidade da formação pré-graduada e a necessidade de assegurar formação pós-graduada a todos, até porque as normas comunitárias só permitem o livre exercício da medicina, ou o exercício autónomo da medicina, a quem tenha a formação pós-graduada adequada. Portanto, isso seria um absoluto contrassenso, um desperdício de recursos. Não tem, e eu admito que nós estejamos a chegar à fase em que é preciso olhar para os números clausos de novo, porque, de facto, tem sido mais difícil assegurar a formação pós-graduada a todos. Embora eu também deva dizer que é preciso vencer as limitações de natureza burocrática à definição das capacidades formativas e das idoneidades formativas. Bem, há limitações de idoneidades formativas que são óbvias, que resultam da necessidade de haver casuística que permita aos jovens médicos adquirir uma determinada experiência. Isso é mais fácil de perceber no caso das especialidades cirúrgicas. Há outras limitações de capacidade formativa e definição da idoneidade formativa que são de natureza mais burocrática do que de efetiva incapacidade formativa. Portanto, temos que olhar para os números com muita atenção. Eu já não consigo acompanhar, mas eu admito que esta minha intervenção seja muito impopular, mas eu tenho efeito, já não consigo acompanhar essa ideia de que se formam médicos para uma qualquer definição das necessidades do país, que eu não sei bem quem vai fazer e com que critérios vai fazer e em que dia que vai fazer. Isso significa que, a partir daí, qualquer português que se licencie em Portugal está proibido de emigrar e de trabalhar noutro sítio. É que é preciso, quer dizer, não sei se é isso que querem, porque vamos ver. A definição é uma espécie de definição de planificação central, de que o número de médicos que o país necessita são 1.100 por ano. Portanto, a partir daí, todos os médicos que se inserem em Portugal estão proibidos de emigrar, porque senão fica a faltar aquele. Eu acho que isto, eu tenho dúvidas que seja possível, na sociedade globalizada do século XXI, definir isto assim. Eu acho que nós devíamos pegar no assunto ao contrário, e se pegarmos no assunto ao contrário, provavelmente chegaremos ao resultado, a um resultado que agrada, que conduz a maior consenso nacional, quer do ponto de vista dos estudantes, dos profissionais e do conjunto da sociedade portuguesa. Temos que assegurar que na formação pré e pós-graduada haja condições para formar todos os médicos. Eu não sei como é que se definem as necessidades num país. Por exemplo, a Inglaterra tem feito, e a Holanda também agora, campanhas de recrutamento de médicos portugueses. E por razões variadas, eu admito que umas más, as condições de trabalho em Portugal não são muito boas, há muita instabilidade no país, mas também por outras razões boas, porque hoje as pessoas têm uma experiência de vida internacional, bem, o Soutor é um exemplo disso, têm uma experiência de vida internacional diferente, têm uma abertura ao mundo diferente, o mundo está de facto mais plano, as proximidades são maiores, as remunerações são melhores, as condições de exercício profissional são melhores e porventura serão assim ainda durante muitos anos em relação a alguns dos países do Norte da Europa, alguns querem ir. E eu acho que isto tem que ser, quer dizer, essa realidade vai se acentuar nos próximos anos. Eu não estou a fazer nenhum convite, nem nenhuma proposta à emigração, mas estou apenas a constatar uma realidade. Portanto, eu diria, e esse é talvez o ponto em que nós teremos um desacordo, que eu quero aqui exprimir lealmente e dizer que eu prefiro abordar a questão pelo outro lado, garantir que todos tenham formação pós-graduada. E estou muito preocupado com o novo regulamento do internato médico, porque eu estou muito preocupado que as considerações de natureza economicista estejam a sobrelevar as considerações que têm a ver com a qualidade da formação dos médicos. Eu já não acho que o país tenha ganho nada em diminuir o internato geral para o ano comum, e acho que ainda perderá mais se anular o ano comum, mas isso é a minha perspectiva. E devo dizer sobre algumas coisas que são muito bondosas em relação ao regulamento do internato médico, que eu aguardarei tranquilamente pela sua implementação. Eu já acabei o curso há quase um quarto de século, e participei na altura em dezenas de debates para tentar incluir a nota de final de curso na ponderação para a escolha das especialidades. E nós, na altura, não foi possível obter acordo entre 5 escolas de medicina portuguesas, sob o critério de ponderação. Só havia 5 escolas de medicina e não foi possível, ao fim de... Eu acho que gastei alguns dias da minha vida nesse combate de tentar criar um regime, um modelo estatístico, um modelo matemático que aproximasse as notas, a normalização para curvas de Gauss. Quando se chegou ao fim, percebeu-se que o risco de introduzir fatores de injustiça na escolha da especialidade era maior do que o potencial benefício. E acabou-se por fazer a tal prova de seriação, que verifica que é igual para todos, em que todos estão nas mesmas condições e que todos fazem da mesma forma. E eu, sem querer desanimar ninguém, julgo que o que vai acontecer no fim do dia é isso. E estou completamente de acordo consigo e fico muito satisfeito por verificar que jovens estudantes de medicina pensam cada vez mais, como eu sempre pensei, que é preciso mudar o modelo dessa prova nacional de seleção. A prova nacional de seleção, feita na base de 5 capítulos num livro de medicina, com perguntas de escolha múltipla, que ainda por cima são levadas para casa pelos já não são alunos, pelos recém-licenciados médicos, conduz a uma coisa. Ao fim destes 35, o modelo era bom no início, ao fim de 35 anos estão esgotadas todas as perguntas inteligentes sobre todos os capítulos, sobre esses 5 capítulos do livro, e portanto aquilo anda-se ali na busca desesperada de uma pergunta suficientemente idiota para que não esteja já nas perguntas que as pessoas estudam em casa. E, portanto, quer dizer, isto já não tem nexo nenhum. Eu chamo a atenção para que isto também tem as suas dificuldades. Eu estudei esse assunto de inventar uma prova nacional de avaliação, de seriação. É um assunto muito complicado. Eu tenderia na ideia de imitar o modelo americano para essa prova, mas o modelo americano tem algumas circunstâncias. Tem algumas circunstâncias. A primeira das quais é que o modelo é feito profissionalmente, não é feito por aqui em Portugal. Há um grupo de médicos que, dedicadamente, nas suas horas livres, faz o o teste. Os americanos têm, como era de prever para a dimensão do país, têm um grupo profissional que faz o teste de acordo com regras científicas, de combinação das perguntas, de rigor das perguntas, de combinação de graus de dificuldade diferentes. Enfim, depois tem um problema. Como o teste é de escolha múltipla, eles não aceitam que as pessoas levem o enunciado do teste para casa. O que quer dizer que não há possível haver recurso. Mas eu também devo dizer sobre o tema dos recursos. Agora, os recursos é... O teste tem... Há 1.700 pessoas que vão fazer os recursos, há 1.700 pessoas que vão fazer o teste, há 1.700 pessoas que recorrem da qualidade das perguntas, de variadas perguntas, e o que é incrível é que têm razão para aí em 10 ou 12 perguntas, que são 10 a 12% do teste. Portanto, eles têm razão em recorrer. Mas a verdade é que há 20 ou 30 anos ninguém recorria, porque o teste era de qualidade. O teste é cada vez mais... perde qualidade com a tentativa de arranjar um teste que seja inovador num cenário em que é impossível a sua inovação. Portanto, eu julgo que a questão do recurso é uma questão menor se o teste for de qualidade, mas chamo a atenção para esse ponto e acompanho em absoluto em relação às questões burocráticas. Eu acho que era possível promover que uma ou várias universidades portuguesas se geminassem, pelo menos com as universidades mais relevantes para a formação de médicos no estrangeiro, que apesar de tudo, no meio daquela panóplia de 1.000 médicos, eu julgo que há umas 6 ou 7 faculdades que concentram 70% ou 75% desses médicos. Portanto, com essas era possível, pelo menos a esses, simplificar muito o processo burocrático, e que não faz sentido nenhum que estudantes que são primariamente de língua portuguesa façam a prova de comunicação médica. Acho até uma coisa um bocadinho, imagino que seja um bocadinho ridícula para quem a vai fazer e até para os examinadores. Quer dizer, há ali uma sensação de uma certa irrelevância disso. E, portanto, queria-lhe agradecer. Estas informações são muito úteis e vamos, evidentemente, tê-las em conta na nossa reflexão sobre este assunto e mesmo na elaboração do relatório da petição a que me referi. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Nuno Reis, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Vou começar por cumprimentar o Sr. Presidente da ANEM, Dr. Tiago Costa Pereira. Dizer-lhe que conhecemos bem as questões que aqui trouxeram, quanto mais não seja até porque temos familiares próximos a estudar medicina no estrangeiro. É um facto que a ANEM não foi incluída no grupo de trabalho que foi criado pelo despacho 16... 696, mas ainda está perfeitamente a tempo de contribuir. Nós não conhecíamos até hoje, é a primeira oportunidade que temos de contactar diretamente com a ANEM, mas com a outra ANEM temos contactado frequentemente, ou seja, com a Associação Nacional de Estudantes de Medicina, cá, portanto, baseados. E, de facto, essa associação teve a oportunidade de participar em várias reuniões desse grupo de trabalho. Julgo que não foi incluída formalmente no grupo de trabalho, mas foi convidada a participar em várias reuniões. Acho que vocês estão perfeitamente a tempo de participar. O processo foi efetivamente elaborado um relatório desse grupo de trabalho. Há um projeto de diploma que está ainda numa fase muito embrionária, está a ser consolidado, e depois de ser consolidado vai ser colocado à consideração de um conjunto de entidades, dos parceiros sociais, do CNIM, da Ordem dos Médicos, das ANEMs, da ANEM sem E e da ANEM com E. E, portanto, acho que para já, por escrito, esta exposição que aqui nos fizeram, faz todo sentido que a façam chegar ao grupo de trabalho, portanto, está perfeitamente a tempo, e depois, posteriormente, ao longo deste percurso, serão seguramente chamados a participar. Acho que já está tudo dito, acho que a maior parte das vossas pretensões são justas. Eu estava há pouco a ouvi-lo a falar da questão da prova de comunicação médica para a inscrição na Ordem dos Médicos. Chega a ser, portanto, um pouco caricato que estudantes de língua materna portuguesa sejam, enfim, obrigados a essa prova de comunicação. Mas estava a ouvi-lo a falar sobre isso e estava-me a lembrar de uma outra problemática, que é a problemática da Associação de Médicos 1981A, que o Dr. Pizarro também conhece com certeza, que é, de facto, um conjunto de 300 a 400 clínicos que o nosso país tem neste momento, clínicos gerais, que pura e simplesmente estão impedidos de progredir na sua carreira médica porque a janela temporal que existiu para poderem fazer, portanto, as provas não foi suficiente para que eles hoje estivessem em condições de, por exemplo, se candidatarem a uma OSF. Portanto, estão sem vínculo, portanto, à carreira médica, não podem, portanto, obter o grau de assistente sequer e, portanto, quer dizer, há ainda neste país pequenas questões e a prova de comunicação médica é um desses exemplos, pequenas questões, são questões meramente burocráticas, por vezes, que impedem o funcionamento das instituições. Certamente que, para além de ser caricato, ridículo, injusto obrigá-los a fazer essa prova de comunicação, também é injusto que 300 ou 400 médicos deste país estejam impedidos de se candidatar ao SF quando, objetivamente, têm toda a experiência médica para o poder fazer e deviam, obviamente, ser, ver essa sua pretensão reconhecida. Depois, algumas notas soltas. As novas escolas médicas, eu conheço menos bem a questão do Algarve, conheço relativamente bem a questão de Aveiro, tenho também alguma preocupação, sobretudo a partir do momento em que a Universidade do Porto retirou o seu carimbo de qualidade e retirou o seu apoio formal a este projeto. Dava também uma outra discussão, saber até que ponto é que há determinados interesses instalados no nosso meio universitário, deste ou daquele professor, deste ou daquele docente, que para justificarem, portanto, o seu posto de trabalho, por vezes vão para além daquilo que seria suposto e criam pequenos nichos para, enfim, que não resolvem nada, não acrescentam nada, mas que justificam objetivamente o seu posto de trabalho. Mas esta é uma discussão que não deve ser tida aqui. Depois, quanto à questão da empregabilidade médica, neste momento não nos parece que seja uma questão que se ponha, é uma questão que, obviamente, em termos futuros, devemos estar sempre, portanto, atentos ao que se faz, mas neste momento essa questão não se coloca. Por exemplo, relativamente às quatro épocas anteriores à de outubro do corrente ano, para as especialidades hospitalares, lançou-se um procedimento concursal com o número de vagas ligeiramente superior ao dos potenciais candidatos e neste momento só foram estabelecidos contratos com 25% dos casos. Portanto, serão todos, portanto, potencialmente absorvidos. Portanto, a tendência será essa, objetivamente. Já não sei se concordo tanto com essa ideia de que não é importante nós fazermos uma planificação a longo prazo das necessidades médicas. Julgo que esses estudos devem ser feitos. Aliás, não é por acaso que a Troika, quando cá chegou, segundo se diz, mas saberá melhor do que eu, exigiu ou pediu um estudo atualizado dos recursos humanos do setor da saúde, médicos, enfermeiros, onde é que estão, em que sítios estão, que formação é que têm. Esses estudos têm que ser feitos, quer dizer, não é compreensível que, quer atualmente, quer prospectivamente, não se faça essa planificação, ainda que, obviamente, possa depois haver a possibilidade das pessoas quererem, por vontade própria, ir exercer medicina para outros países, e neste momento há vários jovens médicos que estão a optar por essa via. Obviamente não será, em nossa opinião, cortada. Mas, basicamente, era isto. Dizer-vos que saudar a ANEM e esta postura construtiva com que aqui se apresentou, dizer que, objetivamente, o primeiro passo para vocês serem mais reconhecidos ou mais conhecidos e serem chamados a participar nestas questões que vos dizem muito respeito está dado com esta tentativa e com esta tentativa bem sucedida, digo, de participar e de contribuir, e seguramente que no futuro voltaremos a conversar.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Faz favor, Sr. Deputado José Lourenço.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, ao Sr. Presidente da Associação de Estudantes. Eu queria, e em nome do Partido Comunista, queria agradecer, portanto, a apresentação que aqui nos fez. Deu para perceber um pouco quais são as vossas preocupações. E, enfim, quando o tema for posteriormente aqui discutido, estamos mais bem preparados para perceber como é que podemos ir ao encontro das vossas fundamentais. Fundamentalmente isso, agradecer-lhe esta apresentação.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Eu passo agora então a palavra ao Presidente da Associação dos Estudantes de Medicina. Pedia-lhe algum poder de concisão, dada a hora. Faz favor. Muito obrigada.
Em primeiro, queria agradecer todas as mensagens de apoio que vieram de todos os partidos que estão aqui presentes na Comissão de Saúde. Agora, respondendo um pouco às questões que me colocaram, vou tentar realmente ser conciso, só anotei aqui umas coisas à parte que é para não me esquecer no futuro. Quanto à proposta que a deputada doutora Isabel Galrissa Neto nos fez sobre saber qual é a taxa que decide efetivamente regressar a Portugal, nós não temos noção. Honestamente não temos, mas acreditamos que ande por volta dos 80% a 90%. A maioria decide efetivamente regressar. Agora, não temos é exatamente esse número e deu-nos aqui a ideia, que nós já tínhamos falado sobre isso, de tentar arrancar com um projeto tal e qual, exatamente parecido, com o que nós fazemos do levantamento todos os anos académicos, de fazer o levantamento de qual é a percentagem que decide voltar para se candidatar ao internato médico. Dr. Manuel Pizarro, que nos deixou aqui algumas questões. Aproveito também para lhe dizer que este ano nós começamos a ser contactados por estudantes que estão a acabar o curso aqui em Portugal e que nos colocam questões sobre como é que se faz para tirar a especialidade em Espanha, no Reino Unido, na Suécia, e aproveitar para dizer que fomos também contactados, já que referiu, por uma agência que se chama MedFarm, que quer estabelecer um protocolo connosco, que é uma agência de recrutamento médico, basicamente recrutando jovens licenciados para países nórdicos e para a Alemanha. Ou seja, os médicos que se formam portugueses têm uma boa reputação lá fora e realmente é preciso saber se a quantidade que se forma é para o que é, para que é que realmente serve, tanto os que estão cá como os que estão lá fora. Sobre os números clausos, para saber se tem que se diminuir ou aumentar ou manter, nós optamos por não entrar nessa discussão, por causa que achamos que diz mais respeito à Associação cá de Portugal. Exatamente, a Nemsen, não fui eu. Aproveito também para dizer que não fui eu que dei o nome à associação, eu simplesmente sou o segundo presidente, pronto. Mas sim, dá aso a muitas piadas. E optamos por não entrar por aí, mas preferimos realçar que, sendo feito um estudo, poderá ser em conjunto com o Ministério da Educação, pertencendo também a um grupo de trabalho, àquele que eu sugeri, tentando perceber se realmente temos que diminuir, aumentar ou manter o número dos quadros. Mas não, decidimos por não emitir uma opinião sobre se os números clássicos são grandes, são baixos. Simplesmente mantemos a nossa crítica às faculdades de medicina, única e exclusivamente para licenciados, que, pela opinião que já demos, que na situação atual do país, achamos que duas pessoas terem a hipótese de ter uma licenciatura enquanto uma tem que ir lá para fora, por exemplo, não é uma questão justa. Relativamente à extinção do ano comum, estou de acordo com o que o Dr. Manuel Pizarro disse. Eu, neste momento, se acabasse o curso, eu não me sentia apto para tomar uma decisão médica sem ter a hipótese de ter um tutor para me aconselhar ou para me supervisionar. É algo que eu, neste momento, não me vejo capacitado, porque nós não estamos a trabalhar com cadeiras nem com armários, estamos a trabalhar com pessoas e com todo o fator humano que está por trás. Sobre a prova nacional de seriação, que agora se vai basear no modelo de exame americano, nós temos medo também é que o exame se passe a basear em patologias que maioritariamente ocorrem nos Estados Unidos da América e que muitas vezes não têm prevalência nenhuma aqui em Portugal. E era por isso que nós sugerimos a criação de uma comissão de acompanhamento para manter a idoneidade e a qualidade da prova. Porque, por exemplo, há uma prova semelhante em Espanha, que se chama o MIR, que é exatamente igual à prova americana, em que se examinam todas as especialidades médicas, inclusivamente cadeiras do primeiro e do segundo e terceiro ano, ou seja, histologias, biostatísticas, biofísicas, anatomias, mas que se baseiam nas patologias mais frequentes em Espanha. E acho que isso seria... Exatamente. Quanto à existência de desminações, aproveito para dizer que a Universidade de Santiago de Compostela tem protocolos de Erasmus com a Universidade do Porto e com a Universidade de Lisboa e com a Universidade de Coimbra, que a de Pilsen também tem com a de Lisboa, que a de Salamanca tem com Lisboa, ou seja, essas desminações já existem, o que poderia realmente facilitar, uma vez que já há alunos que vêm fazer cadeiras a Portugal, poderia muito bem facilitar esse processo de equivalência. Quanto à intervenção do Dr. Nuno Reis, queria-lhe agradecer então a mensagem que deixou e a ideia que deixou da possível inclusão ainda no projeto do Grupo de Trabalho de Revisão do Internato Médico, já que está numa altura tão embrionária, como caracterizou. Nós estaremos dispostos a contribuir com toda a informação que esteja ao nosso alcance e recolher toda a informação que esteja ao nosso alcance. Realçando também referiu sobre as faculdades unicamente para licenciados. Um dos membros da nossa associação, que está no Reino Unido, fez um trabalho sobre essas faculdades são para licenciados. Nós queremos realçar que não somos contra o sistema de formação dirigido para licenciados, porque existe em Inglaterra, ele deu esse exemplo, e funciona bem. Unicamente achamos, como já disse, não faz sentido na conjuntura atual do país existirem essas vagas, as vagas exclusivamente para licenciados, que são 15% em cada faculdade de todas as vagas, e ao mesmo tempo duas faculdades unicamente e diretamente dirigidas para esses licenciados. E referir também, falou sobre a capacidade de absorção, que o número era inferior, o número de candidatos era inferior ao número de vagas. Temos que sempre ter em conta que a capacidade de absorção tem que vir ao encontro da qualidade de formação, porque não nos chega a termo, é diferente existirem dois internos de cirurgia geral num hospital que existirem 10, porque o número mínimo de cirurgias que cada interno tem que ter ao longo dos anos é compatível se forem 2 ou 3, mas é absolutamente incompatível se forem 10 ou 15, não é? Iria gerar ali uma competitividade, iria gerar uma falta de ensino que achamos que não vai ao encontro da qualidade de formação exigida para um especialista. E agradecer a mensagem de apoio também.
Muito obrigada. Se não houver mais pedidos de palavra.
Gostaríamos apenas de ter acesso à apresentação que aqui fez, se fosse possível. Era só isso.
Então, se não se importa, para se deixar, geralmente até é costume, fica na... A informação fica na comissão e depois, se os deputados que quiserem, podem solicitar. Queríamos agradecer, aproveitar também este período para desejar as boas festas a todos os estudantes que já estão em Portugal para passar o Natal. Esperar que o próximo ano, consigam pelo menos resolver algumas das vossas preocupações e das vossas questões, porque eu acho que também faz parte da condição de estudante estar sempre a exigir mudanças e nem sempre as concretizar todas, senão a vossa ação ficaria muito limitada. E desejar que os futuros médicos tenham a qualidade que pelo menos o Tiago aqui demonstrou que parece ter. Muito obrigada e bom Natal em nome dos seus deputados. Obrigada.